Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos, todos apóstolos, graças a Deus, para darmos sequência ao nosso estudo de Hebreus, desta vez, começando a parte 4, mas ainda vamos fazer o fechamento da parte 3, que interrompemos semana passada, porque eu tinha feito aí algumas digressões por conta da própria ambiência do nosso estudo, vocês lembram bem, e aí a mensagem estava me mexendo muito, não é? Então eu não quis prolongar demais, parei por ali quando fizemos uma hora. E hoje nós vamos fazer esse fechamento, que é 1.4, é a parte 3, fechamento da parte 3 em 1.4, e logo em seguida, de imediato, entraremos no que seria a parte de hoje. Aí eu farei a leitura do texto correspondente à parte de hoje, que é o capítulo 1, a partir do versículo 4, teremos de voltar então ao versículo 4. Mas nós vamos então fazer agora essa leitura do versículo 4 aí. Aliás, perdoem, o versículo 3. Na verdade, é o versículo 3. 1.3 de Hebreus. E a gente faz esse fechamento, não é? Para depois entrarmos então na parte 4. E o nosso texto em 1.3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Isso já foi discutido. E é esta última linha do versículo 3 que importa para nós neste fechamento de hoje. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Isso é o que nos diz respeito no fechamento do que estávamos considerando aqui, que é o fato de que seria o terceiro ponto da parte 3 da semana passada. Cristo consumador da obra para a qual foi enviado. E a gente precisa entender bem o significado desse consumador da obra para a qual foi enviado, porque a colocação do final do versículo 3, depois de ter realizado a purificação dos pecados, quer dizer, esta foi a obra para a qual ele foi realizado, foi enviado, e ela foi consumada. Nós sabemos bem, ele morreu, ele ressuscitou, ele declarou, tetelestai, está consumado, na cruz do Calvário. Então, de fato, a colocação do autor no versículo 3 tem procedência total histórica. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, aí veio depois. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É evidente que esta colocação do autor, desta última linha do versículo 3, tem a ver com o que Jesus ensinou, o que prometeu, o que ele disse. Vocês vão lembrar, e é onde ele se baseia, esse é o pano de fundo para ele fazer esta referência aqui. Ele havia declarado na oração de João, capítulo 17, pedindo ao Pai: dá-me de volta a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Prometeu, e aí é o capítulo 14 de João, que onde eu estiver, vocês estarão também. E lá no capítulo 17, naquela oração sacerdotal, claramente ele disse ali: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo aqueles que tu me deste, para que vejam a minha glória. Bem, nós vamos lembrar também que Paulo, de quem este autor possivelmente seja um discípulo, escreve para nós aquela ode maravilhosa de Filipenses capítulo 2, versículos 5 em diante, onde ele mostra a exaltação de Jesus a partir da sua humilhação. Então ele mostra, na encarnação, ele então não teve por usurpação ser igual a Deus, porque humilhou-se tomando a forma de homem, e uma vez achado na forma de homem se fez servo, e uma vez na forma de servo foi levado até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus, lembram? Este é o texto de Filipenses 2. Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão sobre a terra e tal. Por aí vai. Então chega o autor de Hebreus e diz assim para nós, depois dele ter realizado a purificação de todos os pecados, a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui nós temos duas coisas de suma importância. Primeiro, a maneira como ele faz referência ao Deus eterno. Ele usa uma expressão muito rabínica, muito própria dos rabinos, que inclusive, né, tinham todo um critério para evitar pronunciar o nome de Deus. Então eles se dirigiam a Deus muitas vezes como sendo o Eterno, ou o nome Hashem, ou então a Majestade. Deus era a majestade. Ficou muito claro, então, para os leitores judeus a quem ele está se referindo. Ao lado de quem, à direita de quem Jesus se assentou, ele se assentou à direita do Deus eterno, Criador de todas as coisas. A majestade se assentou nas alturas. Linguagem que se repete muito em Hebreus e que foi vastamente usada por Paulo, em especial em Efésios. Vocês vão lembrar, vocês estudaram Efésios, caminharam conosco aqui em Efésios e leem Efésios, não é isso? Paulo usou muito o epiranioi, os lugares elevados, as alturas. É lá que ele diz para nós, por exemplo, em capítulo 1, em Efésios, versículos 19 e 20, que Jesus está assentado muito acima dos principados e potestades. E nós, que fomos ressuscitados com ele, também de alguma maneira fomos assentados com ele neste lugar. Não vamos entrar nesses detalhes aqui agora mesmo, porque isso foi devidamente discutido lá na ocasião que estudamos Efésios, meus queridos. Mas é importante que a gente sinta a grandiosidade desta revelação, desta informação que o autor de Hebreus passa para nós. Que Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas. Olha, esse assentar-se à direita da majestade nas alturas realça a sua autoridade suprema e a sua igualdade ao Pai, o Deus eterno. Entende? Porque fala de obra consumada e fala da exaltação a que Paulo se referiu em Filipenses capítulo 2 e em Efésios capítulo 1. Então ele é exaltado e assentado ao lugar que lhe pertence. No lugar que lhe pertence. Qual é o lugar que lhe pertence? Co-participante com o Pai da majestade das alturas. Isso fala, então, não só de exaltação. E a exaltação comparativa à humilhação da encarnação. Mas fala da exaltação no sentido de que é colocado no seu lugar de Deus, de divindade eterna, ao lado do Pai. Isso é de uma beleza extraordinária. Então ele abriu espaço, ao mesmo tempo, para o acesso ao Deus Santo. Porque se você volta lá em Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, onde Paulo nos informa que nós fomos assentados com ele nesses lugares celestiais, fica evidente que este acesso nos é dado diretamente à pessoa do Pai. E toda a teologia do Novo Testamento trabalha para revelar que foi isso que a graça promoveu, produziu, propiciou. Acesso direto ao Pai através da obra e do sacrifício de Jesus. Então ele abriu esse espaço de acesso, pagando com sangue o preço da redenção dos que por ele se achegam a Deus. É a linguagem aqui de Hebreus. É uma linguagem muito própria do autor. Isso é muito belo. Agora aqui, não só o autor introduz o argumento da superioridade de Cristo sobre todas as dimensões e veículos da espiritualidade para os judeus do Velho Testamento, porque ele a partir de agora vai começar a mostrar essa superioridade, a começar pelos anjos, assunto de hoje, e depois indo para Moisés, Arão e Abraão e por aí vai. Então não só ele introduz o argumento da superioridade de Cristo, como também introduz o argumento de que esta consumação não estabeleceu um ócio. Ele vai tratar disso no final do capítulo 2, que estaremos vendo na parte B, na próxima semana. Hoje é a parte A, a parte A da parte 4 de Hebreus. Não se confunda, está escrito aí na nossa página. Hoje nós estamos na parte 4, que é o, vamos entrar, que é o capítulo 1, de 4 até o final do capítulo 2. Então, uma segunda etapa dessa parte 4 que veremos semana que vem. É onde nós vamos trabalhar com as outras superioridades. Hoje o trabalho é pensar na superioridade de Cristo aos anjos. Mas veja, o que estamos dizendo aqui é que ele está mostrando que esta exaltação não estabelece um ócio, o ócio da divindade. Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas. Não. Ele coloca com isso a introdução do início da sua missão como sumo sacerdote exaltado, sumo sacerdote superior e perene intercessor, algo em que vamos nos deter, eu creio, devidamente quando chegarmos no capítulo 7, versículo 25. Então, a partir daqui, ele vai, o autor da carta, prender a nossa atenção e a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores, é evidente, com essa comprovação da superioridade de Cristo a todos os oráculos e veículos de contato entre Deus e os homens que o buscam. Este, portanto, é o assunto de hoje, da parte 4 que veremos agora. Então, para chegarmos lá, vamos ler a partir do versículo 4. Vejam, eu já havia dito aos irmãos que hoje nós temos um texto muito longo. E nós vamos fazer o seguinte. Como eu tenho de ler a partir do versículo 4 até o final do capítulo 2, eu hoje, por conta de ser a parte A da parte 4, a primeira etapa da parte 4, eu vou ler só até o final do versículo 14. Se houver necessidade de entrarmos no 2, faremos a leitura no momento certo. Então me acompanhe, por favor, a leitura em 1:4. A partir de 1:4, onde o texto diz, dando sequência àquilo que acabamos de ler no versículo 3, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Que nome que herdou? Filho. Grave isso. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse? Aí começa. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está fazendo uma pergunta em cima de um texto que ele está tomando por empréstimo do Salmo 2, versículo 7. E outra vez. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Este é o nome que ele herdou, maior do que o nome de qualquer anjo. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Observe, me acompanhe aqui na leitura. Ele está mostrando o contraste entre Jesus e os anjos, para mostrar quanto ele é superior aos anjos. Então o que é que ele diz? A qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, hoje te gerei? E também: eu serei seu pai e ele será meu filho. Mas quando ele introduz o seu filho no mundo, ele diz: todos os anjos de Deus o adorem. Mas quanto aos anjos, ele diz, aí ele começa a mostrar a grande diferença. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, diz, aí vai intensificando o contraste: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, aí ele vai continuando a citar na Septuaginta os textos dos Salmos, Samuel, livros proféticos, livros históricos e por aí vai. No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Percebe? Ele jogou todas estas questões para mostrar a superioridade de Jesus aos anjos na forma de questões, de perguntas. Vai fazer uso de textos clássicos, históricos, com uma exegese toda dele, exclusiva, inédita. E é isso que nós vamos considerar muito mais especialmente a partir de semana que vem. Mas hoje a gente está dando a introdução disso aí. Apenas um segundo. Nós estamos aqui nesse tremendo baforão do calor seco da época, então tem que estar mudando aqui as nossas ventilações, etc., para poder dar sequência. Então, desculpem essas interrupções. Mas observe, o assunto em foco que temos aqui a partir desse versículo 4 é anjos. Ficou claro isso para você, não é? É claro que não encerra aí no capítulo 1. Ele vai continuando a trabalhar a partir do versículo 5, especialmente. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo, estou lendo 2:5, que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Pois bem, ele vai continuar falando de anjos. Mas a grande ênfase, a grande exegese de contrastes, né, apologética para defender a superioridade de Cristo sobre os anjos, está aqui, neste capítulo 1. Então, a partir desse versículo 4, o autor vai começar a discorrer sobre essa superioridade E ele faz isso nesse longo texto. Como eu disse aos irmãos, estamos dividindo em duas etapas. A etapa A é a de hoje. A etapa B será semana que vem. Mas ele vai até o final do capítulo 2. Então, a partir daí, ele prova a superioridade de Cristo, a partir do capítulo 2, também a Moisés, ao sacerdócio arônico, que são as três magnas instâncias de atores da fé judaica. Anjos, Moisés e o sacerdócio. Claro que tem um quarto personagem, mas esse quarto personagem é emblemático, ele é uma marca, é Abraão, mas ele vai mostrar que também a superioridade de Cristo a Abraão. E Jesus fez esta ênfase muito bem na sua disputa com os fariseus, que quiseram até apedrejá-lo, não tendo tu nem sequer 50 anos de dizes que tu viste Abraão. Não entendiam nada, é claro, né? A mente completamente fechada na temporalidade, na religiosidade e no entenebrecimento operado por Satanás. Então, mais para frente, ele vai pontuar essa superioridade quanto a Abraão. Bem, no presente texto, nesse texto, agora nós vamos então examinar os detalhes dessa comprovação da superioridade de Cristo aos anjos. Vamos a esses detalhes que eu estou chamando da exegese bela e única que o autor da carta faz. Então, cabe evidentemente uma pergunta. Por que provar a superioridade de Cristo aos anjos? Ora, o que faremos extenuantemente até o final do estudo da carta? Para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo para judeus convertidos e um grupo de sacerdotes provavelmente convertidos. Então, antes de nós entrarmos nos quesitos próprios dessa comprovação da superioridade de Cristo aos anjos, convém atentarmos à introdução que ele fez ao assunto. Veja, ele começa apontando o fato de que Jesus é coparticipante e também causa mesma da criação do cosmos, de todas as coisas. Causa e coparticipante. Ele não só é a causa, ou seja, Deus criou tudo, Deus Pai, por causa de Jesus, mas também Jesus foi o instrumento dessa criação. Então, ele é fonte, ele é a causa e a fonte, ele é coparticipante da criação de todas as coisas. Pois bem, se ele é coparticipante de toda a criação, se ele é o próprio Criador juntamente com o Pai Eterno, façamos, lembra, o verbo está no plural, lá no início de toda a revelação, e é onde nós, trinitaristas, entendemos que lá estão as três pessoas da Trindade já atuando na criação, não é? São eternas, é evidente. Ora, se ele está lá fazendo a criação a partir dele, ele é eterno. Logo, eterno e incriado. Por isso que ele ganha aqui o título de soberano de toda a criação, ou soberano da criação. O soberano da criação, aquele que determinou a criação, a soberania dele revelada na criação, eterno e incriado. Então aqui já está estabelecida a sua superioridade aos anjos, que ainda que sejam espíritos, ainda que sejam vistos como fogo reluzente, você viu aqui que é um dos clarões reluzentes, que é um dos títulos que eles recebem, um dos designativos, ventos, foram criados. Por mais extraordinários que sejam, são criados, seres criados como nós. E mais, Cristo está exaltado e assentado à destra da majestade em termos de igualdade, o que jamais foi facultado a anjos. Então você percebe que antes mesmo de começar a fazer essas comparações, ele já estabelece Jesus numa posição de uma autoridade imbatível. Logo, quando ele vai mostrar a autoridade de Jesus, a superioridade de Jesus sobre os anjos, ele está fazendo uma exegese comprobatória. Na verdade, é uma redundância, é apenas um desdobramento daquilo que ele já estabeleceu. E o que ele estabeleceu é a superioridade de Cristo a todas as ordens, oráculos e agentes que eu chamei de atores da teologia dos judeus, da sua confissão. Mas continua a questão, por que razão ele tem de começar por anjos? Por que razão ele tem de mostrar a esse grupo de leitores que Jesus é superior aos anjos. Por que começa por anjos? Não seria mais lógico pensar em ele começar por Moisés, o legislador de Israel, o libertador de Israel? Não seria mais lógico pensar em ele começar por Abraão, o grande nome, por Davi, o rei por excelência? Ele começa por anjos. Qual seria a razão? Pois bem, ele vai pontuar as evidências da superioridade, mas nós insistimos. Por que que ele faz isso? Porque os anjos. Os anjos ocupavam um lugar muito central na teologia dos judeus e em toda a sua história como povo de Deus. Eram importantes demais. Eram centralizados demais na história e na teologia. Ou seja, a confissão judaica, a mentalidade judaica em termos religiosos, estava impregnada de consciência angélica, de conhecimento de atuações de anjos, de tal maneira que havia discussões e divisões entre grupos do Sinédrio. Por exemplo, saduceus e fariseus discordavam terminantemente. Os saduceus não criam em anjos, em espíritos, nem em ressurreição, e os fariseus criam em tudo isso. É justamente do que fala o texto de Atos 23:8. Eu estou pontuando isso para os irmãos em termos de leitura de texto bíblico, porque é o nosso estudo, faz parte da nossa aprendizagem. Mas veja, em 23:8, onde Paulo coloca aí, toca no ponto da disputa acirrada entre saduceus e fariseus, que estavam ali julgando ele, né, ou então sendo testemunhas contra ele no seu julgamento. O texto diz para nós no versículo 8: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Os fariseus admitem todas essas coisas, eles eram maioria absoluta. E aí o que acontece? Admitem todas essas coisas, anjos e espíritos, isso estava na teologia, na confissão deles. Fazia parte do discurso. E outro tanto, nós temos as diversas teofanias, ou seja, manifestações divinas, manifestações da divindade ou manifestações espirituais, visibilidades dadas no curso do trato de Deus com o seu povo. Teofanias nas quais Deus se serviu muito de anjos, que ao entrarem em contato com o ser humano, tomavam forma humana, para que a comunicação pudesse acontecer. Todo o tempo, você vai perceber, especialmente lá no Velho Testamento, que eles tomavam forma humana, de tal maneira que aqueles a quem se dirigiam se confundiam e ficavam, só se davam conta de que estavam diante de anjos ou de presença divina a partir da manifestação de algum efeito, como aconteceu, por exemplo, com o pai de Sansão, Manoá. O pai de Sansão estava tendo ali um discurso com um anjo mensageiro, e ele só se deu conta de que era um anjo de Deus quando o anjo consome a oferta que ele coloca com fogo, que ele joga, faz cair sobre a pedra. Aconteceu de uma mal maneira com Gideão, aconteceu com Jacó no Val de Jabó, que lutou com ele um homem, o texto diz. E aí esse homem revela que ele lutou com Deus. E Oséias vai dar esse reforço para nós no capítulo 12, com mais detalhes. Então, muitas vezes, Deus se serviu de anjos que tomavam forma humana e as pessoas se confundiam. Vamos lembrar, os que foram enviados para a destruição de Sodoma e Gomorra à casa de Ló. Lembrem disso. Pois bem, estas manifestações ou teofanias angélicas, elas impregnavam a história dos judeus. Isso estava na mente deles o tempo todo. Deus se serviu deles o tempo todo. E ainda tem o detalhe de que o anjo, às vezes, era apontado como o Melech Adonai, ou seja, mensageiro do Senhor, que a teologia cristã, não do seu geral, sempre entendeu como as aparições do Cristo pré-encarnado. É evidente que são registros que devem ser vistos com devidos critérios, não é? Você não pode generalizar. Toda vez que aparece o anjo do Senhor, ou aqui é Jesus pré-encarnado. Mas grande parte das vezes em que essa titulação é dada é uma referência ao Cristo de Deus. Isso é o que acontece lá com Jacó no Val de Jaboque. Lembrem, ele pergunta para o anjo: qual é o teu nome? Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Tão interessante. No entanto, os anjos se autoproclamavam, ou seja, algumas vezes eles davam seus próprios nomes. Eu sou Miguel, eu sou Gabriel. Mas aquele que luta com Jacó, Jacó pergunta o nome. Por que você pergunta pelo meu nome? Meu nome é maravilhoso. Outro tanto diante de Josué. Isso vai acontecer de uma forma muito bonita também. Pois bem, anjos faziam parte, por isso, dessa ambiência histórico-religiosa dos judeus. De tal maneira que ocupavam um lugar de destaque na fé e na confissão dos judeus. Então vamos lembrar que alguns deles eram conhecidos pelos seus próprios nomes. Eu acabei de citar aqui Gabriel e Miguel. Mas você vai lembrar que o principal arcanjo que caiu também tinha um nome, Lúcifer. Não é verdade? Os nomes aparecem. E depois, na forma de demônios, também nós vamos encontrar um outro nome. Baal-Zebub, ou Beelzebub. Baal-Zebub, Senhor das Moscas. É um nome, um outro nome, dado ao inimigo. E isso fala de personalidade, porque os nomes eram características personais. Então, nós vamos acrescentar a isso o fato de que, por isso mesmo, por conta desse background, por conta desse pano de fundo que, de onde a igreja emergiu, a nossa confissão é judaico-cristã, lembremos sempre disso, olha aí todo o Velho Testamento no qual a nossa confissão se apoia, o Novo Testamento é o cumprimento de tudo que nós conhecemos como promessa, como profecia, apontando para o que se consumou. Então, a igreja dos primórdios, ela se desenvolveu nesse ambiente. Ela deu seguimento a esse ambiente. Daí as aparições angélicas tão intensas no Novo Testamento. Elas permeiam o Novo Testamento do início ao fim. Na Anunciação, onde Gabriel aparece para falar com Maria, no nascimento de Cristo, um coro de anjos aparece cantando. Na sua tentação no deserto, o texto diz que vieram anjos de Deus e o serviram. Pelas citações que Jesus fazia desses anjos aos fariseus, em Atos e em mais de um evento, eles vão aparecer em Atos, lembram? Ali, ó, na história da igreja, no convívio com a igreja, eles aparecem para libertar Pedro dentro da prisão, eles aparecem a Cornélio. E você vai encontrar essas aparições acontecendo várias vezes. Com Paulo, lá dentro dos porões do navio, que estava sossobrando, naufragando, o anjo de Deus a quem eu sirvo me apareceu. Então eles são vistos até no Apocalipse. Então vai do início ao fim. E lá em Apocalipse são vistos em miríades de miríades, o que dá bilhões. Bilhões, você ouviu o que eu falei? Então é tal a proporção de citações angélicas que se criou uma teologia em torno deles, conhecida como angelologia, que estuda a movimentação, a realidade, a necessidade, a importância dos anjos. E o que lhes foi facultado no trato com os homens e na comunicação das mensagens de Deus. Havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas. Pois bem, nós não vamos nos ocupar disso aí, de angelologia, não é isso? Nem temos esse propósito aqui em Hebreus. Mas esse capítulo primeiro, ele nos força a nos deter com algumas tessituras a respeito dos anjos. Primeiro porque o capítulo em si é rico, ele nos força a isso, ele fala de forma direta a respeito de anjos. E segundo que o propósito aqui é estabelecer essa superioridade. Deve haver, e eu creio absolutamente nisso, uma razão que se impôs ao autor de Hebreus para começar a mostrar a superioridade de Cristo a anjos. Porque era de tal ordem a impregnação da mente deles por presenças angélicas, que rapidamente, sem alimentação de fontes sustentadoras da fé, eles poderiam começar a equiparar Jesus a anjos. A mostrar que Jesus era um anjo maior, um anjo superior, é o que fazem os mórmons. Eles mostram Jesus como sendo um anjo superior ao outro anjo, um arcanjo superior ao outro arcanjo chamado Lúcifer. mas o põe em pé de igualdade com Lúcifer, na sua, dentro da hierarquia angelológica. Oh, caramba, mas é assim que acontece? E por que nós não vamos pensar que isso podia estar acontecendo, já impregnando e impressionando aquela gente que estava isolada? Como vocês verão, eles estavam isolados do todo. Então o autor de Hebreus resolveu dar um basta a isso, já começando pelos anjos. Primeiro ele já vai mostrar, olha aqui, não vamos confundir as coisas, viu? Jesus não é um anjo, é o Filho, é Deus, superior aos anjos. Superior a Moisés, superior a Arão, superior a Abraão, e vai por aí afora. Tem um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão. Mas começa com anjos. E é aqui então que ele começa a fazer as equiparações, é onde chamamos de exegese, que ele vai comprovar textualmente aquele, o seu argumento, mostrando algo que é totalmente incomum em termos de aplicação de textos bíblicos e estudos da teologia do Novo Testamento. Então veja bem, isso nos força então a nos deter com algumas tessituras a esse respeito, né? De tal maneira, a igreja primitiva estava impregnada da consciência da presença de anjos, volto a lembrar, haja vista o livro de Atos, que nessa esteira do judaísmo, ela incorreu no risco de centralizá-los na sua liturgia. Percebe então como isso se impôs sobre o autor de Hebreus, para dar um basta a essa situação, porque já estava acontecendo na igreja gentílica. A igreja que emergiu do mundo pagão, ela estava tão impressionada com essa questão de anjos, e a história de anjos, e a manifestação de anjos, e o aparecimento de anjos, e o intercurso de anjos com a própria igreja, que ela começou a centralizá-los na sua confissão. E Paulo teve que então, escrevendo aos Colossenses, exortar a igreja e dar um basta nisso. Vamos lá ao texto de Colossenses 2,18, para que a gente possa se dar conta disso com mais propriedade. Veja, não permitam, 2,18, Paulo está doutrinando a igreja. O que é que ele diz? Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Aí ele faz uma denúncia que é assustadora. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Que paulada tremenda Paulo está aqui. Não permitam que essas pessoas tomadas por visões de anjos desviem vocês da sua confissão. Você já ouviu falar nesse tipo de coisa acontecendo nos dias de hoje? Igrejas que se reúnem fazendo invocações angélicas, esperando manifestações de anjos para começar o culto. Ou então, gente, certa vez eu fui pregar numa igreja lá no Maranhão, e aí o pastor da igreja onde eu fui pregar quis atender um pedido de uma igreja irmã, uma igreja de outro grupo, de outra denominação, mas gente bem chegada a ele, para que o pregador que estava lá nesses dias fazendo trabalho com a sua igreja fosse pregar na igreja dele no domingo. Então eles ajustaram os cultos, de maneira que na igreja para a qual eu fui convidado, essa igreja na capital, São Luís, começasse mais cedo, e o culto, a mensagem que eu tinha de pregar, ficasse bem no início do culto, encerrasse e eu pudesse disparar com ele, como literalmente aconteceu, para entrar naquela igreja pentecostal, e na hora de pregar lá. E foi assim que aconteceu. Disparamos, depois que eu acabei de pregar, e chegamos na igreja. Evidente, o culto já estava em pleno desenvolvimento, e eu estava chegando bem na hora de pregar, mas cheguei um pouquinho antes, em tempo de encontrar lá uma cantora evangélica, que estava conduzindo o louvor, ou seja, ela foi convidada para como cantora naquele culto de domingo, e daqui a pouco vinha o pregador que foi convidado para pregar. E aí é evidente, não sei se estavam tentando também lá preencher os espaços, a mulher estava com muito tempo para cantar e falar e cantar. Meu Deus, eu sentei lá no púlpito junto àqueles pastores, aquelas igrejas que botam uma pessoa de pastor sentado, todo mundo que tem liderança fica sentado junto, olhando o povo, e o povo vendo aquela plateia de líderes lá sentados na frente deles. Foi isso. Aí eu sentei lá no meio deles e esperando a cantora terminar lá com sua. Pois bem. Como eu disse, nós chegamos, ela já estava há algum tempo se pronunciando. E ainda gastou uns 15 minutos se pronunciando. Falava e cantava, cantava e falava. Num dado momento eu ouvi dizer: meus irmãos, esta canção aqui um anjo me deu na minha cozinha. Eu estava lá fazendo a comida, o anjo apareceu na cozinha e disse: pega um papel, lápis e anota a letra desta canção que eu vou te dar. E tal, e vai. E por aí ela foi citando outras coisas. Daqui a pouco ela começou a dizer: este lugar está impregnado de anjos, meus irmãos. Eu estou vendo anjos ali pendurados no lustre ali em cima. Tem anjo ali em cima do ombro, pousado no ombro daquele senhor que está ali no outro lado. Há anjos saltando por aqui, anjos. E o povo começou a fazer aquele alvoroço, um histerismo assim, né? Paroxismo ensurdecedor. E aí acabou o culto, né? Eu preguei depois disso. Tragédia das tragédias. Porque eu não podia imaginar que Deus tinha zelo com aquela igreja onde eu fui pregar. Porque antes de ir para lá, ele me deu a mensagem que eu teria de pregar. E eu fui para pregar a mensagem que eu tinha de pregar. Quando eu sentei, sabendo que eu tinha de pregar, ouvindo tudo aquilo, eu falei: e eu com isso agora? Como é que eu fico aqui nesse negócio? Porque a minha mensagem, baseada em Êxodo 33, tinha como tema, e eu falei: eu mudo o tema? O que, que eu faço? Eu não posso mudar o texto, eu mudo o tema para não ficar tão chocante aqui a coisa. E eu entendi: não, peraí. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aqui. Eu vim aqui como profeta. Deus me mandou pregar. O tema é esse, então eu vou anunciar. Peguei o microfone, abri o texto de Êxodo 33 e disse: irmãos, a palavra que Deus me mandou pregar para vocês hoje tem como tema anjo não serve. Eu estou dando um tempinho para você parar de rir, para eu poder continuar aqui, para poder a gente continuar falando, né? De cara dura eu falei lá do púlpito. O tema é anjo não serve. Quando Deus disse para Moisés: enviarei o meu anjo diante de ti, mas eu não irei com vocês. E Moisés diz: não, Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Ou seja, não adianta mandar anjo, que anjo não serve. Ou é o Senhor, ou eu não quero ninguém. E foi sobre isso que eu preguei. Interessante que depois de tanto alvoroço de anjo aqui, anjo ali, etc., quando eu vou saindo, a mulher vem me cumprimentar e diz assim: pastor, que palavra abençoada, Deus falou ao meu coração. É difícil da gente entender o que passa com a cabeça do povo. Mas eu lembro que naquele tempo, a filha mais velha desse pastor era uma menina, era uma criança. Hoje ela já deu neta a ele. Olha quantos anos tem isso, né? E ela disse assim: pai, para ele, tinha aqueles anjos todos mesmo lá dentro que aquela mulher estava vendo? E ele, bem eticamente, disse: minha filha, se tinha, eu não sei, papai não viu, né? Mas ela disse que viu. Foi o que ele pôde dizer. Não podia ir além, de jeito nenhum. Mas interessante, né? Porque ela recebeu a palavra que dizia: anjo não serve. Mas a igreja primitiva já estava resvalando o pé por aí. Então, a impressão que eu tenho é que ainda hoje nós temos alguns contemporâneos daqueles irmãos precisando da mesma advertência de Paulo em Colossenses 2:18. Não permitam que ninguém... com visões de anjos, queiram desviá-los da firmeza de sua confissão. O fato é, meus queridos, que tanto neste capítulo primeiro quanto no final da carta, o autor enfatiza a participação dos anjos na vida de fé do povo de Deus. Como em Hebreus 12:22, chegaremos lá no devido tempo. E é um texto belo e atraente. Ora, nós sabemos disso. Nós temos uma confissão e um evangelho que começa com anjos e termina com anjos também. Daí a importância para este povo que leu esta carta e para nós que hoje ainda esbarramos com essas euforias totalmente deslocadas de procedência divina e da verdade, entendermos que Jesus é o nosso fascínio. É a quem nós adoramos, a quem invocamos, a quem buscamos, diante de quem nos curvamos. E que pelo seu Espírito, que por ser Deus e habitar dentro de nós, é superior a qualquer anjo, ele se comunica conosco. E atente para isso, meu querido irmão, minha querida irmã. A Bíblia não diz em nenhum momento que Deus enviou o Espírito de algum anjo, ou um anjo qualquer para habitar dentro de você. Um poderoso anjo habita dentro de você. Diz que quem habita dentro de você É o Espírito Santo de Deus. Habita no seu corpo, no seu coração. Outro tanto, nós temos promessas maravilhosas. No Salmo 34, Pedro a repete, de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas aqui o anjo do Senhor, vem aí de novo aquele Melech Adonai. Não é outro, a não ser Cristo Jesus o Senhor. Daí João dizer que aquele que é nascido de Deus, Jesus, guarda o crente, de maneira que o maligno não pode nos tocar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E esse maior não é um Miguel, não é um Gabriel, não é um arcanjo superpoderoso. É Cristo Jesus, o Senhor, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador. Bendito seja seu santo nome. Então, seu ponto em realce é mostrar que, por mais extraordinários sejam eles em sua missão, Cristo lhes é superior a quem devem obedecer, servir e adorar. Observe versículo 6. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Logo em seguida ele vai dizer que eles são servos. E então, nessa superioridade de Cristo, os anjos lhe devem obediência, serviço e adoração. Então isso é muito importante para nós. Entendemos então pela doutrinação de Paulo que os anjos se dividem em hierarquia. Eu disse, não vamos aqui trabalhar com angelologia, não é esse o nosso propósito. Nós precisamos só pontuar as razões por que este assunto precisa ser debatido. De fato, os salmistas se referem a eles como formando um exército de Deus. Eles têm hierarquia. E se são um exército, tem hierarquia, como em todo exército. O seu número é incalculável, é da ordem de bilhões. Eles são comparados às estrelas. Apocalipse, outro tanto, diz que eles são da ordem de bilhões. Se são comparados às estrelas, se o número deles corresponde ao número de estrelas, só a nossa galáxia tem para mais de 400 bilhões delas. Vamos parar por aí. Mas eu só quero jogar isso aí para você. Sabe por quê? Eu me divirto quando eu ouço alguém dizer que tem um anjo da guarda. É pobre demais. É muito pobre. Por que que Deus vai se servir de um anjo para me guardar, quando ele tem bilhões de anjos, num número incalculável, até num número superior a de bilhões, porque esse número não existia dentro da linguagem do grego ou do hebraico, de maneira que eles tinham que se servir de ultra superlativos, miríades de miríades, para falar de bilhões. Mas esses miríades podem representar bilhões de bilhões. Ainda vai servir de um anjo. Primeiro que se Jesus está dentro de mim, eu não preciso de anjo nenhum. E segundo que se Deus tem de enviar anjos para me abençoar, e o texto diz aqui no versículo 14 que sim, ele põe no plural. E Deus não é miserável, nem é pobre. E além disso, eu acho que eu dou tanto trabalho que realmente um anjo só não dá conta, não. Então o número deles é da ordem de bilhões. Mas o seu ministério hoje é a favor dos filhos de Deus. É muito importante que você fixe isso. Venha ao versículo 14, por favor, do capítulo 1. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ele fecha o assunto dizendo: eles são enviados para servir os que herdam a salvação. Então a função, a missão dos anjos hoje são espíritos de liturgia, espíritos de serviço, ministradores, serviços litúrgicos, enviados para servir os crentes, ou a serviço dos crentes. Precisamos entender isso dentro da revelação da Bíblia. Então a colocação enviados para servir, ela tem reforço no Salmo 91, é onde você vai ouvir falar disso, que até mexe com o coração dos crentes, enternece. É onde você ouve a Bíblia dizer que eles recebem ordem de Deus a nosso favor. Então isso implica no fato de que atendem a orientações específicas e pontuais da parte do Senhor do crente, a favor desse crente. Então a gente sabe que isso abre espaço para especulações, já vista lá a tal mulher que eu citei, a cantora em São Luís, mas nós não temos base bíblica para elas. O que sabemos é que eles cumprem ordens específicas de Deus a nosso favor. É isso que eles fazem. Então, não está facultado a nenhum de nós, a nenhum poderoso pastor, apóstolo, bispo, que nome seja, fazer troca de anjos mais fracos por anjos mais fortes, na vida dos crentes. E parece que isso aí é uma necessidade muito grande de voltar ao paganismo, né, de onde essa gente saiu. Aí fica inventando essas coisas assim da forma mais desavergonhada possível, insultando a revelação da palavra de Deus. Não cabe especulação. Não cabe nós ficarmos pensando o que, que os anjos fazem, como devem fazer a nosso favor. Oh, Deus, me envia aqui um anjo que me socorra. Não nos cabe. Não temos essa liberdade, não temos essa necessidade. Por isso que eu invoco a presença do Senhor, o seu Espírito. O resto é por conta dele, isso aí pertence à soberania de Deus. É única e exclusivamente da competência do meu Deus se servir de anjos a meu favor, como bem lhe aprouver. Eu gosto de sugerir às pessoas que leiam Anjos, escrito por Billy Graham, uma obra muito bonita, um livro fininho, onde ele inclusive pontua situações assim muito próprias e pertinentes a manifestações angélicas na vida de crentes. Ele tem alguns registros, fazem parte, tem experiências dessa ordem como na minha vida. Eu lembro de ter lido sobre a história de Peter Marshall, pastor presbiteriano escocês, que depois virou capelão do Senado dos Estados Unidos nos anos 1940, final dos anos 1940, e ele ainda seminarista, ele teve experiências dessas ordens. É claro que tem muita gente que quer ter visões de anjos e coisa parecida, mas isso não acrescenta absolutamente nada. O que faz é você ser grato quando Deus te dá uma resposta com algum tipo de intervenção e que você entende que houve uma manifestação angélica ali, um operar de Deus através de anjos para te trazer uma solução, uma resposta, alguma coisa. Às vezes, nas minhas orações, eu faço de uma forma meio abusiva colocações dessa ordem. Meu Deus, eu precisava de um anjo mecânico aqui agora. Às vezes a gente tem esse tipo de necessidade, né? Mas não me cabe pontuar estas coisas diante de Deus. O fato é que a Bíblia me diz que eles estão atuando a meu favor. Eu não vejo, não percebo, assim também como a mesma Bíblia me diz que as misericórdias de Deus são a causa de eu não ser consumido. Há um sem número de coisas que ocorrem no meu entorno e nas esferas espirituais que poderiam me destruir, mas as misericórdias de Deus atuam para me defender e não tenho dúvida alguma de que Ele vai usar anjos nesse sentido. Isso é ponto pacífico para a nossa fé. É preciso ter um coração muito seco, muito fechado, ser muito incrédulo, e aí por que um título e nome de crente, para não admitir isso. Revelações e comprovações históricas na Bíblia que mostram essas intervenções, essas atuações de Deus, de anjos, é evidente que isso sempre ocorre. Mas a gente trabalha com o Espírito do Deus vivo. O resto é da competência dele, como ele bem quer fazer, como bem determinar fazer. E de que me serve pensar em presença de anjos dentro de um culto? Aí vale aquilo que nós dissemos lá naquela pregação em São Luís. Anjo não serve. Eu quero a presença do meu Senhor. Eu quero a manifestação do meu Deus, do Espírito do meu Deus. É Ele, não nenhum anjo que habita dentro de mim. É, a Bíblia me diz isso. Bem, algumas categorias hierárquicas são conhecidas. Está na Bíblia, como anjos, arcanjos, serafins, querubins. A Bíblia não define muito bem a diferença entre serafins e querubins, não fica bem definida. Anjos é uma linguagem mais generalizada para falar desses seres serviçais. Arcanjos vai falar de principado, aqueles que ocupam lugares de liderança ou que têm hostes de anjos a seu serviço. Mas isso tudo é da competência de Deus. São especulações, se a gente tenta fazer, que não nos acrescentam nada. O que importa? 1,14 de Hebreus. Saber que eles são espíritos ministradores enviados para me servir, servir a minha necessidade espiritual, me proteger, me dar livramentos. E olha, vamos lembrar aqui de um ponto muito importante. Eu gosto sempre de trazer isso à memória dos crentes. Eu estou avançando demais aí no tempo, mas esse é o nosso propósito aqui. A gente vai com mais vagar, se tiver de fazer aí etapa C, na parte 4 a gente faz, não tem problema. Nós precisamos esgotar o assunto aqui, quanto possível, pelo menos dentro das nossas limitações. O que nós queremos, meus irmãos, é lembrar a vocês um detalhe de que há um momento em que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês como trigo. Eu roguei por ti ao Pai para que a tua fé não pereça. Eu gosto sempre de pensar no fato de que se Jesus não tivesse dado essa informação a Pedro, ele jamais saberia do que aconteceu lá nas regiões espirituais que era contra ele. E mais, era um anjo militando contra Pedro, Satanás, pedindo para tentar Pedro, como quem peneira trigo. Imagina, a gente sabendo o que ele fez na vida de Jó, o que ele não estava pretendendo fazer na vida de Pedro. E lembrem bem, Pedro era pusilânime, então, uma hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo. Era o Pedro da espada, Pedro cortava a orelha. Se Jesus não informasse isso a Pedro, ele não saberia de nada. Mas quem foi que interferiu? Foi um outro anjo a favor de Pedro? Não, foi o próprio Senhor, ali, já se revelando o sumo sacerdote da nossa fé, intercessor. Sacerdote faz isso. E lá estava Jesus fazendo isso. Meu Deus, eu lá quero saber de confiar a minha família aos cuidados de algum anjo. Eu a confio aos cuidados do meu Senhor. Se ele quer se servir de anjos para fazer isso, cuidar, proteger e guardar, bendito seja seu nome. Que ele o faça. Ele os tem na ordem de bilhões em suas mãos. Tudo indica que essa ordem também está presente na descrição de Paulo em Efésios 3:10. Vamos dar uma olhadinha. Em Efésios 3:10 é um único texto, mas eu disse que tudo indica. Ele vai dizer, eu estou em Gálatas, e porque eu quero ler Gálatas, não tem nada a ver. E o que ele vai dizer aqui é: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Quando ele fala em poderes e autoridades nas regiões celestiais, com muita probabilidade ele está se referindo a hierarquias angélicas. Da mesma maneira que ele descreve uma espécie de hierarquia angélica decaída, quando ele fala em Efésios capítulo 6, de potestades, dominações. Billy Graham trabalha com isso aí no livro que eu estou recomendando a vocês, Anjos. Esse é o título do livro. Bem, daí se tratando de uma igreja formada por judeus convertidos, a relevância de pontuar a superioridade de Cristo aos anjos fica clara. Porque é fato que na condição de criaturas e servos de Deus, os anjos apenas obedecem ao Senhor, a nosso favor. Logo, não há lugar algum na revelação do Evangelho para súplica ou adoração a anjos, de tal forma que nós temos um reforço disso em Apocalipse 19, no finalzinho da revelação, versículos 9 e 10. É bonito esse texto porque ele põe um ponto final nessa discussão aqui, quando alguns querem especular sobre anjo, o que fazer com anjos e etc. O texto diz assim, é 19, 9 e 10 de Apocalipse. E o anjo me disse, escreva: felizes os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, é João quem está falando, caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Acabou toda a discussão. Você imagina, João recebeu aquela gama de revelações que produziu o livro de Apocalipse, daquela envergadura, que tem muita gente ainda queimando a caixa de mufa para tentar entender alguma coisa. E era um anjo que estava passando essa revelação toda para João. Ele teve visões de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, mas havia um anjo descrevendo fatos, fatos, visões, visões, dando detalhes. Ele teve visões de muitos milhares de anjos, miríades de anjos. Mas havia um ali, bem junto, trazendo muito especialmente, especificamente, as revelações do capítulo 19. Quando então ele termina e diz, escreve estas coisas que são testemunho verdadeiro de Jesus, João entendeu que o mensageiro encerrou a sua missão. E aí, impactado por tudo aquilo que ele tinha experimentado, ele caio de joelhos diante desse anjo para adorá-lo. E ele diz: não faça isso. Eu sou igual a você. Eu sou servo como você e seus irmãos. Adore só a Deus. Ponto final. Está explicado. Então era fundamental para aqueles irmãos, tanto quanto para nós, saber que por mais significativos, emblemáticos sejam os anjos da economia divina, Cristo é o único que é filho, é o único que é Deus homem, exaltado acima dos céus, assentado à direita de Deus Pai, em nível de igualdade e também superior aos anjos por ser seu Criador e Senhor. Então a diferença abissal entre nós, e aqui eu estou encerrando nossa minuta de hoje, a diferença abissal entre nós, homens remidos, que compomos o povo de Deus hoje na terra, e os anjos, é que fazer e viver a história da igreja, adorar como perdoados, redimidos, falar da graça bendita de Deus, proclamar o evangelho, é tarefa somente nossa. Ela não é possível a eles, porque Jesus morreu para nos resgatar a imagem e semelhança de Deus, a qual nós, e não eles, fomos criados. Vale lembrar, como reforço disso tudo, um registro histórico magnífico na história da igreja, belo na história da igreja. É impressionante. Eu estou me referindo à conversão de Cornélio, aquele centurião romano. Cornélio era um homem, com certeza, já convertido ao judaísmo. Ele já devia conhecer a lei de Deus. O texto diz para nós que ele era temente a Deus. Então é muito provável que ele fosse um dos prosélitos gentios. E como então um prosélito gentio, adorador do Deus dos judeus, ele estava lá em Cesaré, fazendo a sua missão, o seu trabalho, Cornélio estava diante de Deus, orando, cumprindo aqueles horários de oração estabelecidos pelos fariseus lá no templo, mas ele estava em Cesaré. É provável que, como um convertido judeu, um prosélito, ele se voltasse para Jerusalém para adorar, para orar. Quando orava, estendia as mãos em direção a onde o templo estava. E numa tarde, 3 horas da tarde, ele tem um arrebatamento. Ele está orando e um anjo, com todas as insígnias de anjo, para não deixar dúvida alguma, aparece diante dele. Ele estremece. E ele diz: ó, fica em paz. Eu vim aqui para te dar um aviso. Deus mandou te dizer que suas orações, olha aí o que o anjo faz, tá certo? A favor dos que herdam a salvação. Deus mandou te dizer que suas orações e as suas esmolas estão em memória diante dele. Ele não tem esquecido nada do que você tem pedido. Mas ele me manda te dizer que vá mandar buscar em Jope um servo dele chamado Pedro, para que venha aqui e te fale as coisas concernentes à vida. V maiúsculo. Manda chamar a Pedro para que ele te fale as coisas concernentes à vida. Não restou outra situação para Cornélio a não ser mandar então mensageiros dele lá em Jope, onde Pedro estava, para que Pedro fosse até Cornélio falar das coisas da vida. Aqui nós temos duas coisas importantes. O anjo poderia ter levado este tipo de recado para Cornélio: Cornélio, Deus mandou te dizer que as suas orações e esmolas estão em memória diante dele. Vá até Jope, onde está meu servo chamado Pedro. Procure por ele, que ele te dirá as coisas concernentes a esta vida. Mas não disse isso. Disse: manda chamar Pedro para que ele venha, porque esta é a função da igreja. É a igreja que vai, indo pregar o evangelho. Bem, essa é a primeira coisa que eu chamo a sua atenção. A segunda ficou óbvia. O mesmo anjo que poderia ter dito para Cornélio: vá até Jope falar com Pedro, mas deu esse recado atravessado: manda chamar a Pedro que venha falar com você. Ele não poderia ter falado para Cornélio a respeito das coisas desta vida? Santo Deus, eu conheço um exército de crentes, mas bota exército de crentes nisso, que preferiria muito mais ouvir e ficar batendo palmas, revirando no chão, de gozo espiritual, por ouvir um anjo dizer: Deus disse que suas orações estão em memória diante dele, ao ouvir mais qualquer outra coisa. No entanto, Cornélio acho que nem sequer prestou atenção nessa história ou nessa mensagem maravilhosa, porque ele tinha uma missão a cumprir, mandar chamar a Pedro para ouvir a respeito da vida, desta vida. Eu conheço hostes de crentes que prefeririam ficar com a primeira mensagem. Por que que o anjo não pregou sobre a vida para Cornélio? Veio lá do céu, chegou ali diante de Cornélio, não poderia ter dito, mas o que você precisa para que suas orações sejam respondidas é crer no autor da vida, é crer no Filho de Deus que morreu por você na cruz do Calvário e agora está sentado à direita do Pai na majestade e intercede por você. Não, manda chamar a Pedro para que ele te fale estas coisas, porque isso é da competência da igreja, dos homens que foram redimidos. Não é minha competência. Eu não tenho essa mensagem para lhe dar. Eu estou traduzindo para você o óbvio que nós temos em Atos capítulo 10. Amém? É muito importante nós atentarmos para isso. Meus amados, quinta-feira que vem, em nome de Jesus, vamos continuar com a etapa B da parte 4, que é entrando aí pelo capítulo 2 e trabalhando com esses textos, porque eu falei aqui repetidamente, você já deve estar curioso, eu espero, né? Onde está essa hermenêutica aí, essa exegese do autor de Hebreus, trabalhando com os textos do Velho Testamento? É o que faremos quinta-feira que vem, querendo Deus, em nome de Jesus. Muito bem, quero aproveitar para os que estão aqui nos ouvindo, para lembrar que semana que domingo, agora no próximo domingo, nossa live, que eu peço que você divulgue, que você chame outros para ouvirem, que você não deixe de ouvir, por conta da importância do tema, a fé vê mais. Esse é o tema, a fé vê mais. Eu garanto a você que você precisa desse texto, dessa palavra que Deus me deu para domingo. Mas nossa mensagem vai ser ministrada às 18 horas, por causa dos horários das eleições. Então, eu espero que você possa assistir. Se não puder assistir, não perca de imediato quando for no dia seguinte, mais tarde, você ir aí na nossa página, porque fica gravada por 30 dias, ou aguarde lá no YouTube, quando o pastor Fábio publicar, mas não perca a mensagem, domingo, 18 horas, a fé vê mais. Domingo que vem, 18 horas. Eu vou dar essa chamadinha aí, sábado, para lembrar que é 18 horas, mas não deixe de estar lá para observar. Amém? Obrigado por sua companhia, seu interesse, sua participação. Estejamos juntos, estamos bem recuperados, mas ainda não prontos. Espero que até domingo, mesmo com toda essa seca, já tenhamos assumido aí todas as dimensões necessárias de nossa voz, respiração e etc. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Amém.